Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Estamos aqui no cruzamento famoso da capital paulista, entre as avenidas São João e Ipiranga, que continua parcialmente no escuro. Semáforos apagados, os poucos comércios aqui acesos dependem de geradores.
Um cartão postal de São Paulo sem luz, assim como grande parte do centro da maior cidade do país. Na segunda quinzena de março, São Paulo conviveu com dias e dias de falhas no fornecimento de energia elétrica.
O restaurante da Luísa ficou fechado e o freezer não aguentou o pico de energia quando a luz voltou. Além da troca do equipamento, ela perdeu todos os produtos que estavam ali dentro. Somados, são mais de 14 mil reais em prejuízos.
Salgados, bolos, pudins, de repente você vê tudo escoar pela sua mão assim e você não pode fazer nada. Então, prejuízo moral, prejuízo financeiro, né? Você perde sono.
Além da Luísa, mais de 35 mil consumidores foram afetados. Comércios, residências e até hospitais. O segundo apagão em menos de 6 meses. Em novembro do ano passado, mais de 2 milhões de clientes passaram um dia sem energia.
Já ficamos sexta, sábado, domingo, a energia só foi voltar nas primeiras horas da terça-feira. E ontem já faltou energia de novo numa parte do bairro.
A gente já perdeu tudo que tem na geladeira.
Jogou tudo fora.
Tudo que tem aqui na cozinha jogou fora.
Prefeitura, governo do estado e governo federal se manifestaram. O tom é de repúdio à Enel, a empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo. E o contrato de concessão está em risco.
O ministro Alexandre Silveira disse que a Enel pode até perder a concessão em São Paulo.
Um processo que pode levar até a caducidade do contrato da Enel, o que nos permitiria, a partir daí, pensar ou numa nova relicitação ou até mesmo na reestatização do serviço em São Paulo.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o caso Enel e o futuro das concessões. Um episódio para entender a série de apagões na maior cidade do país. Como será o processo aberto pelo Ministério de Minas e Energia e quais as possíveis consequências para outras empresas que têm contrato de concessão de energia no Brasil. Eu converso com Rodrigo Bocardi, apresentador da TV Globo e da Rádio CBN, e com a economista Joísa Dutra, que foi diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, entre 2005 e 2009. Joísa é professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura, FGV SERI. Quarta-feira, 3 de abril. Bocardi, você acompanhou muito de perto esse mais recente apagão que tomou conta de São Paulo. Aliás, acompanhou todos os últimos, teve o de novembro, que foi uma coisa impressionante. Eu queria muito que você nos explicasse a diferença do apagão de novembro, que começa com um temporal no dia 3 de novembro, e aí muitas regiões da cidade inteira completamente no breu, completamente no escuro, e o último apagão, que deixou boa parte do centro de São Paulo também no blackout.
Vamos lá, de novembro em diante, o que a gente viu? A mesma coisa, assim, só não teve o apagão. A demora no restabelecimento, a má qualidade do serviço prestado, seguiu na mesma linha, na mesma linha decrescente do serviço prestado, da qualidade do serviço prestado. Vem esse apagão do centro de São Paulo, o que tem nesse apagão no centro de São Paulo? Primeiro, a empresa vai lá e resolve culpar um terceiro. E aí culpou a Sabesp, que diz que não foi ela que provocou aquilo.
Segundo a Enel, a concessionária de energia da capital, o problema começou quando uma escavação da Sabesp, a empresa de água e esgoto, acabou danificando uma rede subterrânea. A Sabesp nega essa informação. 35 mil consumidores chegaram a ficar sem luz na segunda, inclusive grandes hospitais.
Daí tudo aquilo que a gente acreditava que era bom, que funcionava, que era uma fiação subterrânea, vai por água, porque demora tanto tempo depois para restabelecer. Aí vem uma outra conversa. Não, nunca acontece. Quando acontece, demora mais. Não dá para botar tanta gente fazendo o atendimento ali embaixo. O fato é que a resposta não vem. A resposta do restabelecimento, do fornecimento, não vem.
O que eu tinha na geladeira, eu joguei. A comida que eu tinha, eu cozinhei e dei para o cachorro. Nós fomos na Enel, em Itapecerica da Serra. Eles disseram que não tinha previsão e que não tem equipe suficiente para atender a demanda.
Apagões sucessivos fizeram as reclamações contra a Enel São Paulo subirem mais de 30% de novembro do ano passado até agora. Foram 8.521 queixas, 2.000 a mais do que no período anterior. Entre as reclamações estão problemas com cobrança, atendimento e também dificuldades com ressarcimento. Nesses casos, a recomendação é primeiramente acionar a concessionária de energia elétrica.
O propósito da empresa é esse, o propósito é fornecer energia e ela é incapaz de fornecer energia. Então tem algo muito errado nisso. E aí se mergulha numa outra crise, não tinha nem saído da primeira, se mergulha numa outra, que traz à tona de novo a incapacidade do restabelecimento de energia num tempo maior. E mais do que isso, né? Nesse episódio mais recente, você me pergunta e respondendo a sua pergunta, acho que para o consumidor é ruim igual. As pessoas ficando sem energia, tendo prejuízo, é tudo ruim. O que esse episódio mais recente traz? Ele traz uma demonstração de descompromisso, de desinteresse por parte da empresa em continuar realizando esse contrato, continuar exercendo esse contrato gigantesco de concessão. É isso que está muito claro pelo gesto, pela maneira como se comunica, pela maneira como se coloca, pela maneira como atende o cliente. Se demonstra um desinteresse total e você começa a pensar nisso. Tanto que já tem, inclusive, especulações de que não há realmente interesse da empresa em continuar com esse contrato, em manter esse contrato vigente, em seguir com ele, que o interesse é ali, você aumentar o ganho nele, mandar para a Itália o tanto que precisa mandar e pronto. Só que daí eu fui atrás também de respostas para essa pergunta. E aí me encontrei recentemente com o Antonio Scala, que foi quem assumiu a presidência da Enel Brasil, que aí cuida do Brasil inteiro, um italiano que substituiu o Nicola, o anterior. Ele chegou em novembro, ali no episódio, e aí o substituto, ele substituiu aquele que estava antes no cargo, ajudou ele nesse processo, e ele está assumindo isso agora. E eu fiz, assim, intrigado, eu quis ouvir da boca dele. A empresa não tem interesse em seguir com esse contrato, porque a sensação que passa é essa. É de um desrespeito tamanho. Você tem o seu cliente como a sua razão de existência. E você tratar ele dessa maneira, você não conseguir diminuir o tempo de atendimento, você não fazer com que uma loja fique vazia para que ele não pegue fila para ter a resposta dele. Tudo isso está acontecendo hoje.
No posto da Enel em Santo Amaro, na Zona Sul, era tanta gente precisando de atendimento que não cabia todo mundo.
Vou embora sem resolver, porque eu tenho que trabalhar para pagar a conta, né? Eu só vim puxar o boleto, mas não tem condições. Está lotado.
A sensação que a gente tem é essa. Ele nega enfaticamente, e eu reforço isso porque é muito importante, porque há várias frentes dizendo que a empresa não tem interesse em renovar, que a empresa tem interesse em deixar esse contrato, em abrir mão dele. Ele nega isso enfaticamente. E eu digo enfaticamente porque é o seguinte, porque se não for isso, tem que ser um grande ator para poder negar uma história dessa. Porque eu insisti muito nessa questão. Qual o interesse? A empresa tem caixa? Itália está mandando dinheiro? Tem investimento? Tudo é de forma positiva de querer manter e mudar esse quadro que existe hoje. Reconhece que é um problema seríssimo de comunicação por parte da empresa, reconhece que precisa melhorar e tratar melhor, vai tentar fazer isso, está tentando fazer isso na opinião dele, está tentando trabalhar junto com a ANEEL para que fazer com que tenha uma mudança de parâmetro, é algo super técnico, mas eu vou tentar dizer aqui, tem uma mudança de parâmetro para que os investimentos que sejam feitos na melhoria da qualidade do serviço prestado, que eles possam, de alguma maneira, se refletir na tarifa para que a empresa tenha de volta esse investimento, para que ela consiga ganhar de volta esse investimento. Isso é difícil, porque significa o quê? Significa aumentar a tarifa, e algo que ninguém quer. Agora, Natuza, se você me permite, para entrar num ponto extremamente importante e super atual, ao meu ver, nesse caso. Isso tem a ver, inclusive, com a conversa com o presidente da Enel, com o Antonio Scala. Ele, quando você fala de todos esses problemas que a empresa tem, ele vai lá e usa os argumentos que estão colocados no contrato da ANEEL. A empresa ela está deitada num colchão super confortável do contrato que ela tem de concessão. O que eu estou querendo dizer com isso? O contrato ele estipula parâmetros que, segundo a Enel, ela vem cumprindo. Só que acontece, os parâmetros que estão estipulados nesse contrato só favorecem a ela e não favorecem o consumidor. Mais uma vez, a gente vai, e ouvimos pessoas, inclusive especialistas, falando sobre isso, se tiver que ter uma mudança de contrato, ela tem mais 4 anos pela frente. Que esse contrato tem que ser revisto para poder proteger o cidadão e não proteger a empresa concessionária. Isso é muito grave que tem. Então, ela vai lá, vou te trazer um exemplo super prático que todo mundo vai entender. O contrato diz que a empresa concessionária ela tem que ter uma loja de atendimento ao cliente por município.
Para atender a capital inteira, a Enel tem 6 postos de atendimento presencial. Olhando no site, até parece que eles estão espalhados por todas as regiões da cidade. Mas a unidade do centro, na verdade, fica em Santana, na Zona Norte. Já o posto da Zona Oeste fica na Freguesia do Ó, também na Zona Norte.
Ela se dá o luxo de ter quatro em São Paulo, porque a ANEEL diz que ela tem que ter uma. Está tudo errado, Natuza. Cidade como São Paulo. E aí nós fomos mostrar essas lojas, elas estão abarrotadas de gente.
Filas, né? Filas intermináveis.
Essa é a maior prova de que a empresa concessionária está debruçada, deitada num colchão super confortável, num travesseiro delicioso, que se chama o contrato que ela tem, que é fiscalizado pela ANEEL.
E é como se fosse uma espécie de Santíssima Trindade, né, Bocardi? Então, se o contrato foi frouxo, era ruim, então a população que se vire, porque tem mais 4 anos de contrato para tocar. Ou seja, os interesses de alguém não estão sendo atendidos. E esse alguém é a população do município.
Deixa eu aproveitar esse período e ganhar o máximo que eu posso. Eu vou mandar esse dinheiro lá para a Itália e pronto. Agora é o seguinte, a ANEEL, eu falo isso sempre, a ANEEL e quem toma as decisões, além desse contrato que eu acabei de colocar aqui dessa maneira, a ANEEL, ela está lá em Brasília. As pessoas que estão fiscalizando, que estão tomando as decisões com relação a isso, elas não estão vivendo o dia a dia aqui de São Paulo. Ela não tem energia faltando na casa dela. Ela não tem energia faltando na casa dela. Ela não sofre o que a gente sofre todos os dias. Então, esse é um ponto. Agora, o outro ponto, e qual é o compromisso da empresa? Poxa, eu estou num momento de crise, numa situação como essa. Eu vou manter 4 lojas, 3 a mais do que exige o contrato? Ou eu vou fazer com que, poxa vida, eu melhore a minha imagem de fato e mude esse jogo, vire isso e coloque 1.500 lojas espalhadas em São Paulo para que ninguém tenha que ter problema ou reclamar de mim, que todos os meus clientes sejam meus amigos e não os meus inimigos. Mas isso não existe no momento.
O próprio contrato de concessão estabelece uma resposta rápida em caso de interrupção do fornecimento e esses prazos, as últimas crises, mostram que estão muito longe de serem cumpridos. E um ponto muito importante, que não é nada irrelevante, Bocardi, o apagão de novembro do ano passado, a Enel culpou São Pedro, né? Culpou as chuvas, as árvores, etc. Esse ano, o apagão que atingiu o centro da cidade não teve uma gota de chuva. Então, o inferno são os outros. Agora, eu queria dar um número aqui para rechear a nossa conversa, que é, para além desses dois grandes apagões, olha só, a Enel registrou 340 mil quedas de energia não programadas em 2023, 37% a mais que a média dos anos anteriores. Isso dá uma interrupção a cada 1 minuto e meio.
Só para trazer mais informação, a conversa com o Antônio Scala, ele disse que, porque assim, os parâmetros que são estipulados e que a Enel responde para a ANEEL, são parâmetros que muitas vezes não refletem o que sente o consumidor, esse é o ponto. Então, por isso tem que ser revisto. Inclusive, o tempo médio de restabelecimento de energia nem está tão contemplado ali, mas ele diz que assume um compromisso de tentar reduzir isso ao máximo. O que eles dizem que aconteceu? Por que estava menor e aumentou? Porque houve uma mudança, a rede passou a ser mais monitorada remotamente. Então, cai a energia na sua casa, primeiro eles vão olhar remotamente se consegue resolver o problema, para depois enviar uma equipe. Isso leva tempo. Então, eles reconhecem que houve aí algo que era para ser bom acabou sendo ruim, do ponto de vista de tempo de restabelecimento de energia, e que estão tentando ainda se entender com a tecnologia para poder fazer com que isso seja realmente factível. Eu até falei, envie uma mensagem para o cidadão, eu na minha casa, eu quero saber que você está tentando remotamente, eu me sinto um largado, parece que é verdade, você tem razão, a gente tem que dizer, estamos remotamente tentando resolver, se não dá, a gente manda o outro. Eles acham que muito se consegue resolver remotamente, as pessoas não ficam nem sabendo, e o tempo é restabelecido. Só que isso tem que ficar claro para todo mundo, e não pode ter episódios com tempos tão duradouros como a gente está vendo. Mas, na essência, nem é isso. Na essência é o quê? É o compromisso da empresa, o desejo dela de querer resolver e fazer com que esse contrato ele proteja, isso fica um exemplo para todos os outros que estão vindo pela frente, ele proteja o cidadão e não proteja a concessionária. É isso que a gente precisa.
Agora, o Ministério de Minas e Energia formalizou um pedido de processo disciplinar contra a Enel. Eu acompanhei a entrevista do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, para o Imponto, que tem um nome parecido com o seu da CBN.
Ponto final, CBN.
O ponto final. Tem hora que eu dou tilt, tá? Tem hora que eu falo, é ponto final. Mas, enfim, e ele meio que dando a letra de que a coisa pode ter subido no telhado. O Tribunal de Contas do município já tinha criado um grupo de estudo para analisar o contrato com a Enel. Então, qual é a acusação exatamente contra a empresa?
O que eu acho é o seguinte, que realmente subiu um degrau, porque ela prestam serviço de má qualidade, simplesmente assim, simples dessa forma. Agora, subiu um degrau com o ministro Alexandre Silveira e com a declaração dele.
O governo federal é o responsável pela concessão da distribuição de energia. O Ministério de Minas e Energia determinou a abertura de um processo disciplinar contra a Enel.
Determinei à ANEEL que faça uma apuração mais minuciosa e mais rigorosa sobre a qualidade de serviços que a Enel vem prestando tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, mas agora de forma mais vigorosa no estado de São Paulo. Eu entendo que a Enel é um grande problema na distribuição de energia do país.
A Enel recebeu mais de 320 milhões de reais em multas por falhas no serviço desde 2018. A maior delas foi aplicada este ano, 165 milhões de reais, por causa do apagão que durou dias após um temporal em novembro do ano passado. A Enel entrou com um recurso e ainda não pagou o valor, que representa menos de 1% do faturamento bruto da empresa em 2023, só no estado de São Paulo.
O que nós temos que acompanhar agora bem de perto é isso. A empresa vai ter que deixar de uma forma... Primeiro, a ANEEL se mexer. Segundo, a empresa deixar de uma forma bem clara se ela tem um compromisso com esse país, se ela tem um compromisso com São Paulo ou não. Isso vai ter que vir à tona de uma forma muito clara. Esses investimentos, essa melhoria que o presidente disse a mim, por exemplo, isso tudo vai acontecer quando, de que forma, e deixa isso muito claro, e de forma urgente. Isso acho que vai ter que acontecer agora, é a gente monitorar de perto, ou senão é o seguinte, olha, realmente a gente não tem interesse, um abraço. O difícil é saber quem tem capacidade de substituir.
Agora, Bocardi, para finalizar, que desfecho você acha que vai ver nesse caso? Eu sei que é difícil antecipar movimentações, enfim... Você mesmo disse que subiu um degrau, né, o tom do governo federal. Isso não estava ainda nessa escala, nesse diapasão. Você acha que o governo federal vai até o fim nessa exigência ou as coisas tendem a cair no esquecimento, como não é incomum no Brasil?
Não, esse não dá para cair, porque o esquecimento seria se não tivesse mais nenhum episódio e a qualidade do serviço melhorasse. Isso não vai acontecer. A gente vai ter, ou a gente deixa de ter problema de fornecimento de energia e aí sim o contrato segue, ou a gente vai continuar tendo problema e o contrato vai ser questionado sempre. E a empresa, o que eu acho, foi isso. A empresa vai ter que se posicionar agora de uma forma mais enfática para dizer qual é o compromisso dela com o Brasil.
Rodrigo Bocardi, um prazer enorme. Eu que já fui entrevistada por você várias vezes, agora a gente trocou os papéis. Eu estou muito feliz, é a sua primeira vez no assunto. Que seja a primeira de muitas outras.
Valeu. Obrigado, espero ter ajudado. Um beijo enorme para todos.
Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a juíza Dutra.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Juíza, eu falava agora há pouco com o Rodrigo Bocardi sobre os problemas em São Paulo que acabaram levando o Ministério de Minas e Energia a levantar a possibilidade de cancelar o contrato da Enel. Eu queria entender com você, do ponto de vista prático, é possível que essa rescisão ou a declaração da caducidade ocorra agora, lembrando que o contrato vai até 2028.
Veja, o processo de caducidade é uma medida extrema, é um processo punitivo, é uma das possibilidades de processo punitivo, mas que depende de um rito próprio que tem que ser adotado do que a gente chama de ampla defesa e contraditório. Então, é preciso que a agência reguladora, nesse processo, identifique várias dificuldades da companhia insanáveis, enfim, para poder recomendar uma medida tão extrema.
Agora, em geral, a tendência em casos como esse é a manutenção da concessão, mesmo que essa concessão esteja enfrentando problemas?
A gente precisa tentar entender qual é a natureza dos problemas que estão ocorrendo. Quanto disso a concessionária deu causa, quanto disso a concessionária não consegue remediar. E, afinal de contas, existe um processo estrutural de degradação em curso? Esse processo se deve a falhas da companhia, tanto do ponto de vista da operação, quanto dos investimentos necessários para uma adequada prestação de serviço. É isso que a agência reguladora precisa avaliar no âmbito de um processo de fiscalização que pode gerar uma punição e, no limite, uma punição tão grave quanto é uma caducidade.
Agora, tem uma dúvida que eu queria tirar contigo. No caso de quebra de contrato, quem é que assumiria o serviço de distribuição de energia em São Paulo, por exemplo?
Poderia haver uma designação da parte do poder concedente para um ente seguir essa prestação de serviço. Mas veja, isso via de regra é um processo que tem trâmites, leva algum tempo. E a população precisaria, obviamente, contar com adequada prestação de serviço na hipótese de uma transferência dessa responsabilidade pela prestação.
Entendi. Se tiver que haver uma substituição, essa substituição precisa garantir que a população continue recebendo o seu abastecimento, o seu fornecimento de energia, não é isso? A gente está num período entre 2025 e 2031 em que 20 empresas que atualmente fornecem energia elétrica vão ter os seus contratos de concessão vencidos, o que representa 60% do consumo do Brasil. O que esse caso da Enel nos deixa de aprendizado? Porque há uma avaliação corrente de que a concessão foi uma concessão frouxa, que o contrato foi um contrato ruim. Se você falar com o prefeito de São Paulo, ele vai dizer isso. Se você falar com o governador de São Paulo, ele vai dizer isso. Se você falar com o governador de Goiás, ele vai reclamar da Enel. Se você falar com o governador do Rio de Janeiro, vai haver reclamação também. É difícil achar alguém que fale bem dos contratos de concessão. Isso pode fazer com que o poder concedente, ou seja, a União, seja mais criteriosa nos contratos de concessão? Qual vai ser o efeito colateral do caso da Enel para esses contratos futuros, na sua avaliação?
O processo que você menciona, que é o término dos contratos de concessão de distribuição desse grande volume de empresas, é um processo que já vem sendo analisado há muito tempo e que já tem demandado posicionamento, direcionamento do Ministério de Minas e Energia. Nesse caso, a gente diria, já tive a oportunidade de estudar bastante o tema, que o Ministério tem todas as condições para dar direcionamento sobre o futuro das concessões de eletricidade. E veja, eu estava falando para você da modernização que está em curso no setor ou da transformação que está em curso no setor. Então, a gente precisa, sim, ter clareza nos direitos e nas obrigações.
Está lotado. E cada hora mais chega mais gente.
A gente já está um mês sem energia elétrica em casa, um mês tentando vir aqui resolver. Um fala uma coisa, outro guichê fala outra coisa.
Quem pede a mudança de titularidade corre o risco deles irem lá e tirar o relógio.
Você está sem luz?
Estou sem luz.
A Enel disse que cumpre todas as suas obrigações contratuais e que está implementando um plano para modernizar a rede, ampliar os canais de comunicação com os clientes e também o quadro de funcionários.
Se nós precisamos de modernização das redes, as companhias também precisam ter clareza sobre o que vai ser exigido e o que vão ser os direitos que elas terão de recuperar os investimentos necessários. Neste caso, os contratos que vão emergir nesse período pós-2026 para essas companhias são contratos que vão poder ser, em grande medida, sim, influenciados pelo poder concedente. Na verdade, existe uma proposta feita pelo poder concedente para essas companhias de novos contratos. Eu vou te dizer o seguinte, não considero, apesar de você ter falado pouco, obviamente, que hoje existe um desconforto na cena política, nos administradores e tudo mais com relação às condições de prestação de serviço, eu não diria para você que esses são contratos frouxos. Eu diria que existe uma realidade em transformação e a gente precisa, sim, ter capacidade de refletir nos contratos as condições para essa prestação adequada. E agora, nós estamos falando de direitos e obrigações, ambas as partes.
E você vê hoje as empresas que atuam na distribuição preparadas para esse novo momento de eventos climáticos extremos? Não que o caso da Enel se explique só por isso, naturalmente, mas as empresas acompanharam, elas estão de acordo com o que o momento exige?
Elas precisam aperfeiçoar seus processos e seus investimentos. Esse movimento está ocorrendo no mundo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de um evento bem recente, promovido pela agência reguladora, em que ela teve a felicidade ou a sabedoria de convidar não apenas as empresas de distribuição de eletricidade, mas outros entes, representantes da administração, da defesa civil, porque esse é um esforço de coordenação. Não se trata apenas de falar de uma empresa de distribuição que adapta seus métodos e faz mais investimentos. Não, nós precisamos avaliar quais são os investimentos e as condições da operação e manutenção dessas redes para que a gente consiga garantir o que a gente chama de resiliência. Ou seja, mesmo se houver uma interrupção causada por eventos climáticos extremos, essas redes precisam ser reabilitadas, elas precisam voltar a funcionar rapidamente. Você descreveu aqui, a população, os políticos, a classe política tem mostrado muito desconforto. Ela diz, olha, eu quero que, se houver uma interrupção, essa prestação de serviço retorne rapidamente. Desafio, como promover esses investimentos? Significa também como remunerar esses investimentos. Eu sempre falo, negócio de distribuição de eletricidade não é restaurante. Não basta um empreendedor, um investidor, um negociante tomar uma decisão de investimento. Esta decisão de investimento ela tem que ser pactuada. Ela tem que ser pactuada com o regulador para avaliar aquilo que é prudente. Do contrário, podem ser feitos investimentos supérfluos, investimentos excessivos e aqui acabam onerando sobremaneira e talvez de modo insustentável os consumidores.
Eu estou aqui olhando um levantamento da ANEEL sobre... A ANEEL faz um ranking sobre o que causa os apagões. E aí, na relação que ela própria apresenta, tem os eventos climáticos extremos, de que falávamos há pouco, falhas nas respostas às crises. E aí, além de falta de rede segura, as empresas têm um número insuficiente de profissionais para atender as ocorrências. A gente também viu isso na redução do quadro de funcionários da Enel. Fiação aérea é mais suscetível a ventos e quedas de árvores. Então, se não tem a prefeitura fazendo a poda correta, isso pode danificar a fiação. Mas se a empresa também não faz o aterramento, o enterramento, né, dos cabos, como está no contrato, ela também se prejudica no caso de ventos fortes e chuvas, por exemplo, e quedas de árvore. Punição ineficaz, há uma avaliação geral de que os parâmetros de tolerância para interrupções de energia são diferentes em cada estado e as multas são baixas, então não há um desencorajamento das empresas para fazer tudo dentro do prazo e aparentemente não há pessoal suficiente para isso, além de ilegalidades como roubo de cabos, materiais, ligações clandestinas, o famoso gato. Então, isso tudo precisa ser pensado. Eu estou entendendo que você está dizendo o seguinte, olha, é um combo entre os entes da federação e também a própria empresa que ganha o contrato, mas também tem que ir além disso. Do contrário, a gente vai ficar correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro. Foi isso que você disse, certo?
Foi isso que eu disse. Você trouxe também essa conversão das redes aéreas, que é uma demanda, e na verdade em São Paulo é uma demanda que já vem de muito tempo, acho que em 2006 já houve uma legislação demandando grandes ações e aceleradas de enterramento de redes.
Se a gente pensar que a capital tem mais de 17 mil quilômetros de cabos em postes e a gente não conseguiu enterrar pouco mais de 50 quilômetros em 5 anos, onde é que será que a solução para esse problema vem, né? E é uma situação que não deixa só a cidade mais feia, mas mais perigosa também.
Em 2017, o então prefeito da capital, João Dória, do PSDB, anunciou que esses 3 endereços e outras 134 ruas estariam livres de postes e fios até 2018. A primeira fase do projeto incluía 52 quilômetros de ruas e avenidas do centro. Depois, as obras chegariam à Vila Olímpia e à região do Mercado Municipal.
O programa Cidade Linda Redes Aéreas era uma parceria da Prefeitura com a AES Eletropaulo, que hoje é a Enel, e a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a Telcomp. A capital tem uma rede de 17 mil quilômetros de cabos de energia nos postes. Isso não é só um problema estético. Sempre que chove, os prejuízos são grandes.
Veja, o enterramento de redes ou a conversão, ele significa um esforço novamente pactuado. Por quê? Porque ele é caro. Ele vai onerar os usuários, então a gente tem que avaliar primeiro o que é uma análise de custo-benefício, e esses custos e benefícios vão considerar coisas inclusive não pecuniárias, porque várias razões existem para enterramento de rede. A gente tem enterramento por razões de manejo de vegetação, a gente tem enterramento por razões às vezes turísticas, em regiões, eu lembro que tem caso lá das cidades históricas, lá em Minas Gerais, que também é um motivo legítimo para enterramento, mas as pessoas precisam estar cientes de que elas vão pagar com os seus recursos pecuniários, já vão pagar com dinheiro, mas que elas também vão ter as suas vidas em grandes cidades profundamente afetadas, porque são obras complexas, mas elas também beneficiam os consumidores de outros serviços, por exemplo, telecomunicações. Nós caminhamos para um mundo onde cada vez mais existe compartilhamento de infraestrutura. Então, essas obras civis de enterramento, elas precisam ser discutidas com o poder público, que eventualmente poderia assumir parte desses custos para poder gerar uma convergência no enterramento. Existem várias cidades no mundo onde você tem um subterrâneo no qual vários prestadores de serviço compartilham as redes. E isso, sim, é um caminho de modernidade.
Joísa, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Foi um prazer falar com você aqui no assunto.
Muito obrigada a você, Natuza. Prazer foi meu.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.